Acompanhe agora o podcast semanal da Associação de Xijo Brasil deste domingo, 26 de julho de 2026.
Olá, está começando o Ponto de Encontro, o programa do serviço em português da NHK World Japan. Um espaço de conversa, histórias e ideias que aproximam o Japão de você onde quer que esteja. Diretamente de Tóquio, na apresentação, eu, Sônia Nakagawa.
E eu, Everton Tobassi.
Imagine um artista que entra em cena vestido como um imponente samurai. Minutos depois, ele reaparece no palco transformado em uma delicada personagem feminina, uma geisha. Não é mágica, é uma das tradições mais fascinantes do teatro popular japonês.
Conhecido como Taishu Engeki, esse gênero mistura teatro, dança, música, humor e cenas de espada. É um espetáculo popular que evoluiu diretamente do teatro kabuki e começou a se consolidar fortemente nas primeiras décadas do século XX e hoje continua encantando plateias por todo o Japão.
Curiosamente, um dos grupos que hoje ajudam a preservar essa tradição tem uma forte ligação com o Brasil. Hibiki Akito nasceu no Japão, cresceu no Brasil e decidiu voltar ao país de origem para estudar essa arte. Seu irmão mais novo, Kazuma, nasceu em São Paulo e acabou seguindo o mesmo caminho.
Juntos, eles fundaram o Hibiki Family em 2005, um grupo que hoje percorre o Japão levando aos palcos um espetáculo que une tradição, emoção e entretenimento. E mais recentemente, uma nova geração de artistas mirins passou a dividir o palco com eles, dando continuidade a essa história.
Hoje vamos conhecer essa trajetória e descobrir por que uma arte centenária continua emocionando públicos de todas as idades. E estamos aqui com os irmãos Akito e Kazuma do Hibiki Family. Vamos conhecer a história dessa família, né, Everton?
Hoje a gente conta com a ajuda da Ayaka, né?
Tudo bem, prazer.
Que é a sobrinha dos dois.
Faz muito tempo que eu não falo português, tô muito enferrujado. Então eu acho que eu preciso de ajuda dela, de vocês também.
Claro, bom.
Pra poder português ou estéreo?
Transmitir
o português.
Então, Akito, a primeira pergunta.
Sim.
Quem nunca assistiu, nunca ouviu falar, né, do que vem a ser esse Taishu Engeki? Como que você explicaria, né, o que vem a ser esse espetáculo?
Eu acho que esse Taishu Engeki aqui no Japão é uma forma, um estilo de apresentar a cultura japonesa do jeito mais simples e mais popular.
Certo. E o que o público vê e enxerga assim que as cortinas se abrem para o show de vocês?
Ah, Bokura no Show?
Isso.
A gente transmite, quando abre o palco, vibração do coração. Beleza. Hanayaka.
Delicadeza.
Então, quando a plateia vê o nosso show, bate muito o coração, parece, né? Quando o coração na vibração. Quando a gente se vibra, é que nem uma família. Que nem no Brasil, né? No Brasil, a gente fala... meu irmão, 友達でも他人でも. Tô falando japonês agora.
Amigos ou colegas, conhecidos.
É tudo família,
né? E daí vem o nome Hibiki. Então.
É isso mesmo.
Ah, então o nome vem daí, dessa... Em japonês, Hibiki quer dizer o quê? Eco, né?
Eco, isso.
Então o nome vem daí.
Isso mesmo. A gente vibra, dá um eco, de mim na deixa.
Todo mundo vibra junto.
A arte que toca o coração.
Isso é bonito.
Muito
bonito, né? Isso.
E, Akito, você nasceu no Japão.
Sim.
Cresceu no Brasil.
Sim.
Em que momento você percebeu que o caminho artístico ia ser, que você ia seguir?
Quando eu tinha 14 anos, assisti um vídeo de Odori, dança japonesa. Eu vi uma... Era muito bonita, né? Bonita? Bonito?
Era
homem uma... transformado em mulher.
Ah.
Eu fiquei impressionado com esse vídeo. E eu pensei, imaginei pra como poder treinar.
Ficar tão bonito quanto.
Isso. Nem eu pensei, nem eu sou das... Vem, meu Deus, Tang Sensei, sou das...
Tá, então tinha uma professora chamada Tang no Brasil.
Isso mesmo.
Que foi uma espécie de instrutora, mentora sua.
Ah, sou desse, sou desse. Sou desse.
Isso quando você tinha 14 anos.
Isso
então
mesmo.
Você despertou esse seu lado artístico.
Sim.
Você já quis ingressar nessa carreira.
Hai.
E você foi ter aulas, então, com essa professora no Brasil.
Sim, com a aula, Tang Sensei.
Era aula do quê?
De tambor japonês.
Ah, de...
Wadaiko.
Wadaiko.
Isso mesmo. E conheci o meu professor aqui no Japão, que chama Sawaryuji. Ele me ensinou essa carreira de Taisho Engiki.
Ah, nesse teatro popular.
Isso mesmo.
Agora, uma pergunta para o Kazuma. Kazuma,
oi.
Quando você viu o seu irmão seguir esse caminho artístico, você também decidiu seguir pelo mesmo caminho?
Não.
Como é que foi o seu ingresso?
A gente já tinha começado a dança, né? Desde criança. Aí, ele foi para o Japão. Mas, depois de 2 anos, assim, eu... Vim só para turismo, né?
Sim.
Aí só tinha 2 meses para ficar aqui. Só que 1 mês fiquei brincando, né?
Uhum.
Aí outro 2 meses eu fui conhecer o Sawa Sensei,
o mentor
dele. Era Hokkaido, né? Tava muito frio.
Aí
eu fiquei doente, uma semana. Fiquei no quarto lá. Aí esse professor... ajudou.
Cuidou.
Me cuidou.
Me cuidou.
É.
Nossa.
Aí quando sarou, ele falou, se você consegue dançar, vai...
Ele te convidou.
Sim.
E você
decidiu, então, vai no palco. Pode subir no palco.
Uhum.
Aí comecei a sair no palco. Tinha outro lugar, né, pra ir.
Uma outra apresentação.
É o seguinte. Aí já tinha o meu nome artístico. Foto no pôster.
Aí você vai. Já que estou aqui, eu fico.
Aí fiquei.
Ah,
a passagem já voou.
E vocês costumam dizer que vocês carregam um pouco dos dois países, né?
Ah, sim.
Brasil e do Japão. Mas o que o Brasil influenciou na maneira como vocês fazem essa arte hoje?
Então, né, ブラジルから見た日本っていうのを表現できるような形になったと思うんです。
ele queria transmitir um pouco da visão dos brasileiros em relação à cultura japonesa. Então, trazer a proximidade, quanto da alegria, né, que ele tinha dito, né, de ser brasileiro, e a delicadeza, né, do japonês.
そう。ブラジルでこの日本のショーをやりたかったんです。
Ah, você queria fazer no Brasil esse show japonês. No Brasil. A ideia original era essa.
Isso. De só para
aqui. Aprender aqui e levar para o Brasil.
Isso mesmo. De só dar um pouco de novo.
Mas acabou ficando aqui mesmo.
Sou.
E o que te fez prender aqui? O que te prendeu aqui no Japão?
Então, né? Nihon, né?
O Japão em si.
O Nihon no cultura.
Ah, essa cultura é o solo japonês.
Sou.
E teve essa mudança de rota, então. Decidiu não retornar mais ao Brasil.
Sim.
Seguir a carreira artística aqui no
mim,
Japão.
Aprender mais também aqui no Japão, né?
Continuar aprendizado.
Isso mesmo.
Mas vocês chegaram a se apresentar no Brasil também, né?
Uhum, sim. No centenário do Japão-Brasil, na imigração.
Mas o grupo foi criado quando, Akito? Em que ano? Em
2005, né?
O grupo foi criado.
Isso mesmo.
Com esse nome.
Uhum.
Que fala.
Esse ano de 2005, a gente fez o Imon. Asilo.
Ah, você fizeram uma apresentação no, no, na casa de repouso?
Então. Ah, sou desse. De, その時に, こう, 感じたのが, 心の vibração, tipo.
Ah, foi aí que você sentiu
isso
essa vibração
mesmo.
No coração?
Sim.
Durante essa apresentação?
Isso mesmo.
Nesse asilo, nessa casa de repouso?
Sou. 動けない方が一生懸命動こうとするんですよ。
Ah, idosos que não podiam se mexer, começaram
Sim.
a se movimentar.
O imenta, tipo,
bater palmas.
本当に.
Vendo a apresentação de vocês. E chorar também.
Isso mesmo.
De vocês.
てなると, これをやらなきゃいけない。
Você sentiu essa missão, essa obrigação de continuar esse trabalho?
Motsuyaku, arigato! Subarashii desu! Prazer!
Prazer,
gente! Parabéns!
Vamos continuar!
Sugoi, né?
Ah, então é ela!
Onde você estiver, nós também estamos! Rádio Japão.
願いします。
はい、バベルトン、はい、ます。サムライエベルトン。
E nos espetáculos, né? Nas apresentações mais recentes, também tem a participação da nova geração aí.
Né? Isso mesmo.
Os kids.
Os kids.
New Generation. São seus filhos?
Meus filhos, 5 filhos.
Tem 5 filhos?
Ai.
Nossa, tô.
Pro Japão, né? Pro Japão.
Nossa, você ajudou a elevar ali o índice, né? Que totalidade, né? Que era tão baixo. 5 filhos.
5 filhos.
É de quantos anos o mais velho?
É 17, 16, 15. E o Júlio, 12, 12, 8.
Nossa, uma escadinha ali, ó. Parabéns para a sua esposa.
Obrigado.
E a sua esposa também trabalha no grupo.
Sim,
né?
Ela também dança.
Dança, olha só. Então é a família Hibiki mesmo. A família
Hibiki.
Ecoando, ressoando juntos.
Sim.
Que maravilha. E os seus filhos, eles ingressaram assim já, o quê? Por estímulo seu ou por conta própria? Como é que foi a entrada dos filhos no grupo?
Muito, né? E o cara... うちの仕事がすごく忙しすぎて大変な時期が結構長いことありまして。
Você estava tão ocupado com o trabalho?
Isso mesmo, do この teatral, show.
Com as coisas do show,
sabe? その時に、meu filho mais velho, tinha 5 anos.
Sim.
Ele perguntou pra minha esposa, né? Ah, mãe, que eu posso fazer pra você?
Pra te ajudar.
Isso.
Pra te aliviar a carga.
E ela falou, se você...dançar no palco, raku ninaru.
Ah, eu fico mais aliviado.
Se ele dançar no palco.
E aí começou a carreira do show deles.
Mas, velho, nossa, que coisa bonita.
Ele quem quis ajudar.
Essa iniciativa de querer ajudar a mãe.
Isso mesmo. Os irmãos dele também.
Os menores foram seguindo o exemplo.
Isso mesmo.
Seguindo o exemplo.
E agora eles tocam shamisen, bate taiko. Tem música nos karaokê também, já.
Eles cantam também.
Sim, e dança.
Cantam, dançam. Ou seja, fazem performance no palco.
É, mini Akito.
E hoje, no mundo de hoje, a gente tem várias formas de entretenimento, né? Da opinião de vocês, né? Por que uma arte criada há tanto tempo continua emocionando o público?
É que esse dança assim não tem final, né? Tem bastante coisa para aprender mais.
Para ser melhorado, aperfeiçoado, não é?
Não tem término.
Não tem término, não tem fim. E no Brasil, vocês fizeram turnês pelo Brasil também.
Ah, sim.
Como é que foi essa apresentação no Brasil?
Como que os brasileiros reagiram?
結局、その日本の文化を受け入れてくれる体制ができてるんだよね、ブラジル。
É, o Brasil ele já tem assim, como diz, esse receptáculo, né? Para, como se diz, incorporar, né?
A
cultura japonesa.
Tinha dia que a gente fez tinha que fazer um show de 2 horas. Mas na...
No final?
No finalmente. Final?
Não vamos ver?
4 horas.
Foram 4 horas de show. Bem típico do Brasil.
Bem típico do show. Honto ni. Are wa ne. Sugokatta.
Ah, aí que o público pede mais um. Mais um. Vocês vão na onda.
É isso mesmo.
Né? Mais um
isso
e mesmo. Mais um e 4 horas. Nossa, muito bom ouvir a história de vocês.
É,
muito sucesso, né? Eu vejo que tem um futuro promissor aí, né? 5 aí, como se diz, Hibikis mirins, começando a brilhar nos palcos.
É, eu acho que realmente é uma carreira muito difícil, né?
E hoje em dia vocês estão competindo com os streamers, né? Com as, não é, para a internet.
Ah,
então é uma coisa muito analógica ainda, né? o público tem que ir ao teatro, isso às mesmo. Casas de show, para verem as apresentações de vocês.
E às vezes tem que começar a fazer umas apresentações virtuais também.
Não, mas eu acho que justamente isso que é legal, não é? Na coisa do contato humano.
Não, isso com certeza.
Não é mesmo? É uma coisa que a tela nenhuma consegue superar. Exatamente. É por isso que tem essa ressonância, não é?
Vocês sempre deixam claro que vocês são aqui, vocês têm esse lado brasileiro, ou as pessoas se assustam quando descobrem que...
Você é brasileiro. A gente fala que a gente é brasileiro, mas todo mundo esquece, né?
Daí,
de repente, eu falo em português.
Certo.
Quase nunca, mas quando eu falo, ou quando tem chão. Não, tu não?
Essa energia.
Essa energia.
Tinha um brasileiro que falou pra mim, ai, Akito, você é mais brasileiro do que brasileiro, te言われて. Então, de Nihon de wa, sono Nihon no katagata ga, Hibiki-san akarui yo ne, Brasil da kara da ne, teiu.
Por você é alegre, espontâneo por ser brasileiro, por ter esse pezinho no
Brasil. Isso mesmo.
Embora eu tenha nascido em Hokkaido, mas foi pequenininho pra lá.
Né? Com 2 anos fui pro Brasil.
É praticamente brasileiro.
Né? Mas foda-se.
Comeu muito feijão.
Adoro feijão.
Feijoada.
Feijoada, nossa.
Olha, muito boa.
Muito obrigada, Alzio Barros Calcio.
Obrigado,
que conversa, né? Estimulante, interessante. E muito obrigada pela, como se diz, por essa aula de paixão pelo teatro. Né?
Muito obrigado, Maria Dona.
Dois irmãos, duas culturas, em um mesmo palco que agora está sendo dividido com a nova geração da família. Nosso muito obrigado ao Acto e ao Kazuma por compartilharem essa história com os ouvintes aqui do Ponto de Encontro.
E se você gosta de descobrir curiosidades e histórias interessantes sobre o Japão, vale a pena visitar o site da NHK World Japan. Você encontra uma série de vídeos curtos sobre cultura, tradições e cenas do cotidiano japonês.
A gente separou alguns para recomendar. Primeiro é sobre um casal de orangotangos. Jennifer, uma orangotango de Bornéu, na Indonésia, e seu parceiro Hayato foram apresentados ao público no Jardim Zoológico de Tobe, no início de junho. A província de Ehime participa de um programa de reprodução e outras parcerias com a Indonésia, habitat dos orangotangos de Bornéu, que estão em perigo crítico de extinção.
E outro vídeo que vale a pena ver é sobre a exibição de uma obra de arte na ONU. As Nações Unidas exibiram uma obra que mostra 11 jogadores de futebol que viveram como refugiados ou deslocados, para marcar o Dia Mundial do Refugiado em 20 de junho e a Copa do Mundo de Futebol.
Quem gosta de imagens submarinas não deve deixar de ver o vídeo sobre a desova de corais no mar em torno da ilha Amami Oshima, na província de Kagoshima, sudoeste do Japão. Bom, e hoje vamos ficando por aqui. O que você achou do programa de hoje?
Participe com o seu comentário. O Ponto de Encontro também é seu. Até o próximo encontro, pessoal.
Sayonara!
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina Mundo, com notícias do mundo dxista, preparadas pelo nosso especialista, Arnaldo Slaen. E começamos com o habitual canto de sugestões de escuta, e, portanto, recomendamos ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Lembrem também que qualquer frequência aqui mencionada é em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. E iniciamos na Ásia Central. Foram reportadas atividades técnicas no centro transmissor de Tashkent, no Uzbequistão. Observadores identificaram uma forte emissão em 9.590 kHz, possivelmente relacionada ao novo retransmissor do Serviço Mundial BBC. Também foram detectados sinais de teste em frequências pouco habituais, indicando trabalhos de calibração e ajuste dos sistemas de transmissão. Seguimos para os Estados Unidos. A Texas Radio Shortwave anunciou seu calendário de transmissões especiais para o mês de maio. Entre os destaques figuram programas dedicados à música de Selena e Sam de Sam, retransmitidos por estações alemãs de ondas curtas. A emissora mantém uma ativa política de confirmação de recensão de recepções por meio de cartões QSL eletrônicos enviados, é claro, pelos seus ouvintes. E continuamos na Turquia. A Voz da Turquia protagonizou uma curiosa situação envolvendo a comunidade diexista internacional. Durante um programa de correspondência, a emissora leu uma carta do conhecido monitor Glenn Hauser, que sugeriu a mudança de uma das frequências utilizadas pelo serviço internacional devido a problemas de interferência provenientes do Brasil. A direção da emissora informou que a sugestão seria encaminhada para a avaliação técnica. Passamos agora para Taiwan, onde foram registradas irregularidades nas transmissões em inglês da Rádio Taiwan Internacional, destinadas ao sul da Ásia. Monitores internacionais verificaram que os boletins informativos transmitidos pelos 9.405 kHz apresentavam notícias desatualizadas, enquanto o restante da programação correspondia corretamente ao calendário previsto. A situação tem despertado comentários entre os ouvintes especializados. E encerramos na Alemanha, onde a emissora Rádio Dark anunciou mudanças no seu esquema de frequências para enfrentar as condições desfavoráveis de propagação observadas no Hemisfério Norte. A partir do último mês de maio, a estação voltou a utilizar os 6.070 kHz, em substituição aos 9.670. A medida busca melhorar a cobertura em determinadas regiões da Europa durante os meses de verão. E chegamos assim ao fim do dx.com.br, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Erlein para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Erlein.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて, Argentina.
Rai, Argentina ao mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Enquanto o Brasil e os Estados Unidos brigam pelas tarifas, e essa briga está em toda manchete, em qualquer jornal no Brasil, uma outra disputa foi decidida quase que em silêncio. No dia 24 de junho, a State Grid, gigante estatal de energia da China, começou as obras da maior concessão de transmissão da história do Brasil. São 1.468 quilômetros de linha em ultra alta tensão, cortando quatro estados, o Maranhão, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Cerca de 20 bilhões de reais de investimento e uma concessão de 30 anos. E é aqui que eu quero que vocês parem comigo por um segundo. Uma tarifa você revoga, uma linha de 800 kV você não revoga nunca. Pensem no contraste. A tarifa de 25% que Washington acabou de aplicar ocupa naturalmente o noticiário, mobiliza o Itamaraty, entra na eleição como um dos principais temas. mas ela é reversível e, cedo ou tarde, será modificada. Depende de negociação, de eleição, de decisão judicial, etc. Foi assim com a tarifa anterior, derrubada pela Suprema Corte Americana em fevereiro. Washington disputa fluxos, a China disputa infraestrutura fixa e a diferença entre alugar e ser dono. E o mais interessante é que essa linha resolve um problema de verdade. O Nordeste brasileiro virou uma potência de energia eólica e solar. O problema é que essa energia não tinha como chegar no Sudeste Industrial. O operador do sistema, a ONS, projeta que o desperdício por falta de escoamento pode chegar a 40 gigawatts por ano até 2030. Só no ano passado, esse desperdício custou cerca de 370 milhões de dólares. Então a China não está impondo nada ao Brasil, ela está preenchendo um vazio que o próprio Estado brasileiro deixou em aberto. E é por isso que fica difícil criticar a jogada, sem parecer que você está criticando a transição energética. Reparem como a State Grid entendeu o terreno. Ela não chegou com bandeira, ela chegou com engenharia. E antecipou a obra de 2030 para março de 2028, prometeu 30 mil empregos, desviou o traçado de áreas de conservação, como por exemplo o Parque do Jalapão, e anunciou reflorestamento. Cada gesto desse reduz a superfície de ataque político quando a linha entrega luz para Brasília e emprego para quatro estados. Obviamente fica difícil para contestar para o governo Lula ou para qualquer governo que venha depois. Agora, existe um ponto no debate sobre soberania comercial que o Brasil não enxerga. A State Grid já opera mais de 16 mil quilômetros de linhas no Brasil. Já tem 24 concessões de transmissão. Essa é a terceira linha de ultra alta tensão que ela constrói no país, depois das duas fases de Belo Monte. Ou seja, peça por peça, uma estatal chinesa está virando dona da espinha dorsal do sistema elétrico brasileiro. Não da geração, que troca de mão a cada leilão, mas da coluna vertebral que carrega tudo. E essa é a lógica do capital chinês. Ela é paciente por desenho. Enquanto os Estados Unidos pensam em ciclos de mandato, em instrumentos que expiram, Pequim pensa em concessões de 30 anos em ativos que ninguém desliga. A tarifa americana pressiona a exportação de hoje. A linha chinesa condiciona o país por uma geração inteira. Existe um risco que o Brasil precisa nomear. E esse risco é um risco da dependência, porque o fato da China controlar toda a linha de transmissão do Brasil ad eternum, independente do dono da geração de energia, coloca o Brasil numa posição completamente entregue às decisões de Pequim sobre como lidar com as linhas e as capacidades de transmissão no Brasil. Obviamente nós não podemos partir do pressuposto que vai existir uma má-fé chinesa, mas é importante ver como, se o aspecto da narrativa é soberania, como deve ser no argumento com os Estados Unidos, existe um aspecto de soberania ainda maior que não é debatido no Brasil, que é o fato da dependência brasileira em relação à China.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.